António já se acabou. O São Pedro está-se a acabar.
São João, dá cá um balão para eu brincar.
Isto foi o hino do meu fim de semana, malta. Fim de semana de estreia no grande São João do Porto. E eu tinha que começar este novo episódio com isto. Para além de dar logo aquela vibe de dançar, pimba, bora lá! Apetece que o São João se repita outra vez? Ou melhor, dá vontade que seja São João todos os dias. Imaginem acordar todos os dias com este som. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Imaginem agora acordar todos os dias com este som cantado por mim. Opa! Está feito! Mas eu tinha que começar por este tema, porque tive um fim de semana maravilhoso em que o Porto voltou a conquistar o meu coração. Quer dizer, ele já estava conquistado, agora deu ainda mais ênfase a essa paixão e a esse amor pelo Norte. Para mais sobre esta história, fiquem depois do jingle. Oh não! Estreiei-me no São João do Porto. Era um pecado enorme, um terror nunca ter ido ao São João. Todos os anos tinha amigas que iam, que me falavam maravilhas, que era uma festa que ia pela noite dentro, nas ruas do Porto, onde nos reunimos com os nossos amigos, se criam ali núcleos muito giros, muito idêntico aos Santos, aqui em Lisboa, mas acho que o Porto tem outro calor. Por favor, pessoas de Lisboa, por favor, continuem a amar-me, por favor. Mas eu acho que o Porto tem mesmo outro calor e as pessoas têm outra empatia, pelo menos neste mundo da festa e de como as pessoas do Porto vivem o São João. É mesmo aquele dia em que toda a gente para e segue mesmo a 100% todas as tradições. E isso é tão bonito de se ver. Eu lá fui, saí de Lisboa, não levei o carrito. E porquê? Gasóleo está caro, está calor e eu não tenho ar-condicionado no carro. Por isso pensei, vou muito mais confortável, vou de autocarro, sigo a viagem 3 horas e meia. Lá foi a Inês, sexta-feira, minto, fui sábado, fui ter com amigas que tinham lá casa, obrigada ao meu amor Inês Miranda, ofereceu-me casa, cama, água, comida, amor, carinho e tudo mais. Obrigada amiga Joana Campinho, do meu heart, do meu coração. Sou como tu. E agora era a parte em que ela dizia: igual a ti já percebi. É aquela private joke. Peço imensa desculpa por este parênteses. Mas obrigada, Joana Campinho, por existires e por te ter juntado a nós. E seguimos as três amigas para a festa, que fomos ter com mais amigos. E quando eu vos digo que foi um reencontro de malta da faculdade, que já não nos víamos há anos, 4, 5 anos, e isso ainda tornou a noite mais especial. E foi tudo muito giro. Consegui ver as tradições, os martelinhos. Eu só via pessoas com martelos. Efetivamente, aquela noite vive pelos martelos. Toda a gente tem um martelo. E qual é a missão? Cada pessoa que passa por vocês, vocês dão uma martelada. Mas eu também tenho aqui outra opinião. Aqui nesta noite, as pessoas utilizam a desculpa do martelito, e tal, temos que dar com o martelo nas cabeças uns dos outros para se fazer assim às meninas, aos meninos, aquele flertezinho do martelo. Olha, Tuca, tu aí, Tuca. E pronto, por onde uma pessoa passava, pumbas, martelada. Outra, pumbas, bora lá. Mas a pessoa tem que aceitar, porque São João rima com os martelinhos. Para além dos martelos, há a tradição dos balões, que em grupo, com quem vocês quiserem, lá acendem o balão, que me disseram que tem que se ter arte para acender a coisa e para aquilo começar a voar direitinho, mas quando acontece é todo um momento maravilhoso. O céu fica iluminado pelos nossos balões e pelos respectivos desejos que cada pessoa pede quando lança o balão na noite de São João. Depois, meia-noite, fogo de artifício. Atenção, eu não consegui ver o fogo de artifício. Porque como éramos um grupo grande, vamos para ali, vamos para lá, upa, carapuça, não sei quê, não sei quantos, já fomos um bocadinho atrasados e eu não vi o fogo. Mas foram 16 minutos de fogo que eu não vi, mas ouvi, bravo, Câmara do Porto, props para vocês. E por último, a tradição do alho porro, que este eu depois estive a ler. E é o quê? O alho porro é mais velho do que o São João e protege da inveja e do mal-olhado. A tradição do alho porro é anterior à era cristã. Ora, aí está. Portanto, uma noite cheia de tradições que o povo nortenho, e não só o povo nortenho, toda a população portuguesa que se dirige ao Porto naquela noite, cumpre. E foi muito lindo. Claro que quem ouviu os outros episódios deste, oh não, sabe que eu sou um bocadinho irritável no que toca aos encontrões e às pessoas não saberem passar umas pelas outras. Aconteceu, porque lá está, estão centenas de milhares de pessoas na rua, mas a pessoa tem que saber lidar. E a pessoa dançou, fez as suas danças, a ouvir as músicas tradicionais, portuguesas, com o um martelo na mão. Pi, 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 que aquilo faz um barulho característico, é pi, 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 pi. Imaginem milhares de pessoas com o martelo a fazer o mesmo barulho. Mas, só por aquela noite, tá bom. Para o ano, São João 2024, lá estarei. Fica aqui dito e prometido. Depois do São João, eu consegui aproveitar o domingo todo no Porto. Estou a fazer mal as contas. Eu fui na sexta. E depois consegui aproveitar o sábado todo no Porto. Passeámos pelo Porto. Passámos a tarde na base, que é um sítio incrível. Super boa vibe, top. Se forem ao Porto, vão à base. E depois de um final de tarde maravilhoso, o que é que se segue? O ponto auge. Perdoem-me os amantes de São João e perdoem-me. E perdoa-me, São João. Mas, ponto alto neste fim de semana, para além de ter estado com os meus amorzinhos, como é óbvio, quem criou a francesinha devia ganhar um prémio Nobel. Saímos da nossa tarde, caminhámos até este pecado na terra, que é a francesinha. Meu Deus, eu estou a falar disto e estou com água na boca. Porque eu amo francesinhas. Eu adoro francesinhas. Gosto mesmo muito. Atenção, quem me conhece e estiver a ouvir isto, acho que vai dizer, sim, sim, então mas agora diz o que é que tu fazes à francesinha. Eu digo, não tenho problema afirmar as minhas convicções e os meus gostos. E o que é que acontece? Ora bem, eu vou confessar, meu Deus, eu vou ser renegada a partir do momento em que disser isto, mas ok. Eu peço sempre francesinha de frango, ok, para alguns já é um ponto do género, ok, cala-te, não digas mais nada, mas eu acho que vai piorar com o que eu vou dizer a seguir. Para além de pedir francesinha de frango, eu peço para retirar alguns enchidos, porque, por exemplo, eu não gosto de linguiça, eu não gosto de chorição, pronto, eu não gosto daqueles enchidos mais pesados. Ok, já fui, muitos já deixaram de ouvir este episódio, peço imensa desculpa, mas não gosto. Se eu não gosto, eu tiro e para mim sabe-me maravilhosamente bem. Peço imensa desculpa se vocês acham que eu estou a estragar uma comida que devia ser considerada património da humanidade, mas eu como-a como eu gosto. Ponto final, parágrafo, meus amigos. Mas sim, eu sei especialmente de uma pessoa que vai ouvir isto e vai pensar, Inês, sim, comes mesmo francesinha. Mas como? Com o ovinho cheia de molho, a transbordar de molho, a molhar as batatinhas fritas todas e comer uma francesinha. Eu como mesmo uma, eu não peço meia, eu como uma francesinha. E eu saí daquele jantar ainda mais realizada. Eu fui a sorrir para a cama. Eu estava no céu, a nadar nas nuvens. E agora o meu pensamento ficou nas francesinhas. Ei, eu agora quero muito ir comer francesinha. O que vale é que aqui em Lisboa temos, eu não quero estar a enganar, mas é a Taberna Londrina, ali na zona de Campo Grande. Meus amigos, ui, daqui Amiguitos, se estiverem a ouvir isto, está na altura de combinarmos um jantar. Sugiro que esse jantar seja nas francesinhas. Vou terminar com este tema. Não vamos falar em comida. O que é sempre aquela coisa é a viagem para cá. Foram mais 3 horas e meia. E vamos chegar aqui a um ponto... Ai, 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 ai. Que eu gostava que... É nestas alturas que eu gostava que vocês que me estão a ouvir pudessem, de alguma maneira, responder-me. E criarmos aqui um diálogo, toda uma interação. Porque vem aí um tema que eu acho que irrita até ao Menino Jesus. Vindo ao autocarro, o autocarro estava cheio. Já nem estou a falar daquela coisa que eu já fiz, de me sentar num lugar que não é o meu, à espera que ninguém se sente. Nem estou a falar disso, porque, ok, se temos um lugar, sentamos-nos nesse mesmo lugar. E se virmos, quando arrancar o autocarro, que há lugares vazios, aí ok, mudem, vão para onde quiserem. Eu própria, quando vou sozinha de viagem, gosto mesmo de estar sozinha num banco, sem ninguém ao lado. Epá, desculpem o meu individualismo, mas em viagens adoro, porque meto os fones, adeus, bye bye Maria Joana, siga. Mas não é isso, é a situação, isto irrita-me só de pensar. Eu sentei-me no meu lugar, tinha uma menina ao meu lado, tudo ok, não foi da parte da janela, também é um quê, é um senão, prefiro, mas é o quê. O que é que acontece? É quando temos indivíduos no autocarro que pensam, ok, vou fazer a minha viagem de autocarro e vou agir como se estivesse num carro e vocês perguntam, Inês, o que é que isso tem a ver? Tem. As pessoas num carro, quando vão do lado do pendura, podem pôr o banquinho todo para trás e ir praticamente a dormir. O que é que este indivíduo não sabia? Que num autocarro, quando temos pessoas atrás do nosso banco, não convém querermos ir deitados. Não convém. Porque senão esborrachamos quem está no lugar atrás do nosso. Ele sentou-se antes de mim e já estava com o banco um pouco para trás. E eu, ok, tudo bem. Chill, faço a viagem na boa. O que é que o senhor pensou? Ainda não estou confortável o suficiente. Vou pôr o banco mais para trás. Aí, Inês, que confessa aqui que o meu feitio por vezes... Inês começa a entrar em erupção. Sem olhar e a pensar. Falo, não falo. Falo, não falo. Educadamente, toquei no senhor e disse, olhe, peço desculpa, pode colocar o banco mais para a frente, por favor? É que está mesmo coladinho a mim. Pode ser? E eu estou assim apertadita. E o senhor, também educadamente, puxou o banco para a frente e até pediu desculpa porque era o banco que estava também a descair. Tudo ok. Passado uns minutos, o senhor volta a pôr o banco para trás. Eu respiro fundo, mas mantenho-me na minha, a ouvir a minha música, a minha seleção de músicas para esta viagem de 3 horas e meia. Passado uns segundos, o senhor decide, literalmente, deitar-se em cima de mim, com o banco. E aí, voltei a tocar no senhorzito. Olhe, peço imensa desculpa, mas não dá mesmo para fazer a viagem assim. Se puder... efetivamente colocar o banco normal, o senhor voltou a colocar o banco. Ok, e vocês pensam, ei, ó Inês, não vai haver uma terceira vez, não é? As pessoas também têm civismo e empatia e educação umas pelas outras. Não, meninos, não têm. Sabem porquê? Porque o senhor voltou a descair o banco todo. A menina ao meu lado também estava já a ser esborrachada. Peguei no meu mau feitio e disse, olhe, peço desculpa, isto assim não dá. O senhor não pode querer ir deitado como se fosse no seu carro. Ao qual a senhora, ao lado desse mesmo senhor, vira-se para trás e ainda me pergunta se eu não posso eu chegar o meu banco para trás. Como é óbvio que não, porque tenho pessoas atrás de mim. A ideia daqueles senhores era que fosse, ok, o autocarro pode todo chegar-se para trás para eu ir as minhas 3 horinhas a dormir deitadito? Podem todos ficar assim um tanto ou quanto desconfortáveisinhos para eu poder ir totalmente a dormir deitadinho? Ao qual eu disse, não, não vou chegar o banco para trás. Pode, por favor, consertar o banco novamente? Desta foi de vez, banco direito até Lisboa, terminal rodoviário, 7 Rios. Tudo ok. Grande moto a passar aqui atrás. Cheguei a 7 Rios, saí... Segui a minha viagem. Mas esta aventura não termina por aqui. Eu tinha deixado o carro na sexta-feira estacionado numa zona mais perto da estação rodoviária, chamei um Uber. Já foi uma confusão para ele me apanhar, porque eu tinha posto o PIN mal na aplicação e ele estava do outro lado da estrada. A Inês lá teve que passar a estrada, risco de ser atropelada, tudo voar, mas tudo ok, estou viva. Entrei no carro. O senhor começa a meter conversa, normal. E eis que ele diz: menina, tenho uma coisa para lhe dizer. O mundo está breve a acabar. O inferno está aí. Mais dia, menos dia, ninguém vai sair ileso. E eu, muito espantada com aquela afirmação, perguntei-lhe: então, mas porquê é que está a dizer isso? E eu continuei a desenvolver esta teoria. Porquê, não é? Mas vamos lá ouvir o resto. Porquê é que está a dizer isso? Menina, você já leu a Bíblia? Está tudo nas últimas páginas da Bíblia. O inferno está a chegar. E eu só peço que Deus tenha pena de mim. E eu fico a olhar e a pensar. Eu estou mesmo a ouvir isto. Isto está mesmo a acontecer. Olhe, Deus queira que não aconteça. Se acontecer, estamos cá todos para ver a situação. Olhe, menina, que Deus tenha mesmo pena de mim. Porque isto mais dia menos dia, isto vai arder tudo. Isto vai... Olhe, eu até tenho medo. Eu nem quero pensar. Eu admito que já estava a ficar um bocadinho assustada. Não gosto muito deste tipo de teorias e pessoas que efetivamente acreditam e levam a sua respectiva vida consoante estes ideais assustam-me um pouco. Respeito, mas assustam-me. E eu estava: ok, eu estou quase a chegar ao carrito. Vamos só dizer: ok, olhe, corra tudo bem. Pai nosso que estás no céu. Irmão, pai, filho, Espírito Santo. Epá, não me dava jeito nenhum que isto agora ardesse tudo, não é? Disse eu. Olhe, pode-me deixar aqui, está bem? Resta um bom dia, um bom fim de semana. Obrigada pelas suas palavras. Fez o meu dia. Não lhe disse isto, mas pensei do género: uau, como terminar um grande fim de semana, com a cerejinha no topo do bolo. Ai não. Ah oui, très bien. Hoje estou muito francesa. François? Ah oui, são saudades de Paris, chocolat, croissant, le baguette. Saí do Uber e pensei: siga lá a sua viagem. Eu acho que ele anda a partilhar isto com todos os clientes. Não era fixe que o senhor tivesse razão, mas olhem que os senhores da Uber também são danados. Eu acho que tenho tido muitas aventuras com os senhores da Uber. Tem sido desde domingo que cheguei do Porto. E depois eu vou terminar isto da melhor maneira. Oh não... Subornámos um senhor da Uber. Tan, tan, tan. Eu disse subornámos porque eu incentivei ao suborno, mas eu não subornei. Já vos deve ter acontecido algumas vezes. Eu fui jantar com um grupo de amigos, combinámos aquele date malandro de meninas para pormos a converseta toda em dia. Recomeços, não recomeços, o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer, o que é que andas a fazer, o que é que não andas a fazer. Amiga, gosto do teu casaco, onde é que compraste? E coisas que vocês não podem saber. O que acontece no jantar de raparigas, fica no jantar de raparigas. Mas mandámos vir comida. Eu mandei vir de um sítio diferente das restantes meninas, porque apetecia-me intensamente sushi. Elas mandaram vir chinês. O que é que acontece? Uma das minhas amigas que mandou vir o pedido de todas no seu telemóvel esqueceu-se de mudar a morada que tinha na Uber Eats. Ou seja, estava lá a morada de casa dela, aqui em Lisboa. E ela esqueceu-se de mudar para a casa onde nós estávamos. Olha a carga de trabalhos. Quando nos vamos a perceber... O rapaz já estava a sair do respectivo restaurante para a casa dela no centro de Lisboa. Nós estávamos em Odivelas. Começa aqui a história. Ligamos para o senhor. Pior dos cenários. O senhor não era português, portanto, há toda uma necessidade de falar inglês e que seja um inglês límpido, total, para o senhor conseguir perceber na perfeição o que é que nós lhe estávamos a pedir. Por favor, pode entregar o pedido noutra morada? E o senhor só dizia: no, 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 too far, too far. Muito a pensar que íamos perder o dinheiro, ou elas iam perder o dinheiro do pedido. Então, ideia cintilante de Inês João. Vamos subornar o senhor da Uber. Meninas, digam-lhe que lhe pagam para ele vir cá à casa levar a comida. E foi então que se fez uma luz bem luminosa nas nossas cabeças e nós dissemos, ou as minhas amigas disseram, nós pagamos-lhe para vir aqui. We give you money. Mande-me a morada para eu ver quão longe é a vossa casa. Lá está. Vejam o que o dinheirito faz. Porque passámos de um não, 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 é muito longe, para um mande-me a morada só para eu ver aqui o tempo da coisa. E ele diz, ok, eu vou. Nada como subornar o senhor da Uber. Como minha querida mãezinha sempre me disse, a tropa manda desenrascar. E, meus amigos, o ossinho desta semana é um ossinho que se transformará num conselho, que envolve comida. Levem marmitas para a praia. Viva as marmitas! É verão, os dias de calor estão aí. Nada melhor do que, quer para a nossa carteira, quer para a nossa saúde, levarmos as nossas próprias marmitas para a praia. Um grãozinho, um ovinho cozido, um feijão verde assim salteado na frigideira, um queijinho feta, um tomatinho cherry. E o que é que falta mais? Ah, e atum. E tem uma refeição incrível. E não digam que eu não sou vossa amiga. Vocês têm que experimentar. Ou então um feijãozinho frado com atum, ovo e uma salsinha, uma cebolinha. Marmitas, mar, sol, bronze e, tenho-vos a dizer, já estou com uma corzinha saudável. E este foi o Onan desta semana. Foi o Onan desta semana. Oh não! Baby, I should buy you another crown. You'll get